Começa agora o Mono, podcast do Monkey Buzz sobre vários temas ao redor de um só assunto. No episódio de hoje, cachorro. Cachu, eu acho que se a gente levantar os dados do nome mais repetido aqui na Mono, o seu vai estar em primeiro lugar. É muito interessante como muita gente já citou você falando da cena eletrônica, falando do trampo que faz na cena eletrônica. E então, eu quero começar daqui no primeiro momento para te falar o quanto é legal estar com você, o quanto é importante para nós ter você aqui na Mono.
Ah, obrigada. Não sabia que tinha, que todo mundo falava de mim, precisa ouvir os podcasts agora.
É, mas falaram só coisas boas também, devo acrescentar isso. E no segundo momento, começar a nossa conversa a partir daí, que eu queria muito ouvir de você. Como é que bate aí dentro a informação de que o seu trabalho tem a dimensão que aqui do lado de fora nós vemos, sabe?
Uhum. Sim, é sempre difícil isso, né, porque às vezes a gente não tem mesmo a dimensão, né? E ainda mais quando a gente está desconectado, assim, né? Nessa época de pandemia, você está desconectado das pessoas, está desconectado das pessoas que você encontrava sempre, e desconectado do público, tá tudo mais parado, né, tipo, as minhas próprias redes sociais, assim, eu nem tô vendo, assim, direito, tá super abandonado, então não tenho muito contato, e eu acho que todo artista deve estar meio que passando por isso também, deve estar meio inseguro, né, sem saber como que vai voltar as coisas, você acha que você já tá passando do tempo, já, que quando voltar não vai ser a mesma coisa, então... É difícil, assim, sempre tem algumas mensagens que te fazem lembrar e tal, que você tem essa importância nesse espaço, mas também a cena eletrônica, a cena noturna é muito... ela varia muito, né? Ela é muito mutante, assim, então sempre tem coisas novas aparecendo, galera mais nova surge com novas ideias, com novos formatos, então... sempre muda muito rápido, então isso me dá um pouco de desespero às vezes, mas tô tranquila também, tô mais tempo para pensar, assim, para também não pensar às vezes nessas coisas, né?
Sim, importante. Não, pois é, mas para analisarmos então cada aspecto do que você falou, vamos voltar um pouco no tempo, vamos voltar e pensar como foi a transição entre a Voodoo Hop e a Mamba Negra. Como é que hoje você olha para trás e ressignifica o que você viveu ali?
Foi tempos muito bons também, né? Foi, acho que quando eu comecei a me inserir, né, nesse mundo da música eletrônica e da produção de festas, então eu tava, assim, super ativa, com a pilha toda, a energia toda voltada nisso. Descobrindo minha vocação, assim, para isso, então era fazer muita coisa sempre. E foram tempos muito bons, assim, também, que eu aprendi muita coisa, foi um tempo muito de aprendizado, assim, com o pessoal do Voodoo Hop, e aí depois o aprendizado com a gente mesmo, assim, na Mamba, né, aprendendo com os erros, aprendendo com os acertos, e tá sempre fazendo e testando tudo na prática, né. Então, isso foi muito bacana, assim, desse tempo. E aí, hoje eu olho e eu falo que realmente foi muito importante, foi muito genuíno tudo que aconteceu naquela época, né? Foi muito todo mundo e vários grupos também fazendo a mesma coisa, né? E todo mundo pilhado, descobrindo as festas e descobrindo que podia fazer muita coisa, que isso ia reverberar também. Eu acho que a gente conseguiu também manter essa energia, assim, a energia que a gente tem hoje também é muito desse começo, assim, dessa transição, né, que veio dessa galera. Então, todo mundo que também viveu essa fase, né, na noite de São Paulo, de 2012, 2013, 2014, ama isso, né, também é muito, isso é engraçado, porque você encontra às vezes algumas pessoas, eu encontrei na praça também um menino que ia na Voodoo Hop, na Mamba nessa época, e aí a gente conversando, dele falou, ah, você é cachorro, nossa, porque eu ia muito e não sei o que, eu ainda vou nas voodoos, então a galera tem um carinho muito, muito grande, assim, por essa cena que se criou no centro de São Paulo, Isso é muito bacana, né? Você saber que, tipo, num nicho também você influenciou bastante coisa e você também deu muita alegria para muita gente.
Uau, baita privilégio, né?
É.
Você, olhando para trás agora e pensando naquela época, a gente tá falando de 2013, né?
Uhum.
Quando você avalia hoje, então, o que você viveu ali, existia uma noção de você estar desbravando alguma coisa nova e de estar estabelecendo algo que ficaria por tanto tempo?
Sim, eu tô com certeza, eu tava desbravando muitas coisas, assim, para nível pessoal e, sei lá, nível de grupo, né, de coletivo. A gente sempre indo atrás de lugares para atuar e de novidades e de novos espaços e... Ah, isso sim, a gente não sabia, assim, quanto tempo, na verdade, não dá para saber, né? Não tinha essa noção, assim, de que ia durar tanto tempo as coisas. É, na verdade, eu achava que ia durar bem menos, né? Mas não pensava também muito, né? A gente estava fazendo muita coisa, a gente estava muito mais no campo da prática do que no campo da teoria e do pensamento exato sobre o que vai acontecer lá para frente, né? A gente estava muito vivendo agora, assim. E eu acho que também nesse caos, né, da sociedade capitalista que a gente vive, a gente estava sempre nesse, sabe, correndo atrás do próprio rabo, igual um ouroboro mesmo, indo a outra festa, a outra festa, não sei o quê. Então, não dá muito tempo, assim, para pensar. E daí, eu acho que isso, nesse tempo de pandemia, também foi bom, porque, sei lá, um tempo sabático que acho que todo mundo está tendo para repensar, pensar nas coisas que fez, pensar nos rumos que quer tomar depois, e esquecer um pouco, né, essas coisas e... Às vezes pensar também só no agora e no que dá para fazer agora e no que isso pode reverberar lá para frente.
E quais para você foram os maiores acertos daquela época da Mamba Negra?
Acertos?
Do comecinho da história da Mamba Negra.
Ah, eu acho que foi realmente tipo, se entregar e fazer e ir fazendo as coisas com muito amor e também com muita energia, assim, e circular muita energia, assim, nas pessoas, em tudo. E atuar em espaços que foram super importantes, né, pra gente desbravar, como o Cine Marrocos, né, o próprio Parque Augusta, a Praça Princesa Isabel também, quando a gente fez lá. Então, eu acho que toda essa trajetória também das ocupações, de uma ocupação que a gente atuou na 7 de abril também, que a gente fez algumas radiovírus e fez uma mamba lá, né? O próprio Ocupa Ouvidor 63. Eu acho que foi muita coisa que a gente acertou, assim, fazer. Que a gente realmente deu a cara a tapa, assim. E a gente estava disposto a errar também. A gente também reconheceu erros, né, dessa época, de cuidados de atuação. Então, foi muito importante mesmo para fazer o que a gente... É hoje, assim, também. E para manter o público, né, também. Para conseguir ter um público legal, que entendia tudo, que era atuante, que tem pensamento político e que sabe o que eles estão fazendo nesses espaços, né?
Pois é. Deixa eu levar essa nossa conversa para um lado um pouco mais lúdico. E eu queria ouvir de você. Se você também tem a impressão de que parte do seu trabalho, grande parte do seu trabalho... com a Mamba Negra é música, mas no segundo lugar, acho que a segunda hashtag que vem é cidade.
É, eu também vejo assim, eu sempre falei, né, isso, na verdade. Porque eu acho que a minha atuação com a música, ela foi uma consequência da atuação na cidade também. Eu acho que foi uma forma de eu conseguir comunicar e uma forma de eu conseguir também ocupar esses espaços. Então... e conseguir questionar, né, alguns espaços da cidade mais na forma prática e não na forma teórica. E veio com certeza, assim, disso, assim, dessa minha discussão de cidade, né, que eu fazia arquitetura antes também, então eu estava fazendo pesquisa sobre movimentos de ocupação, né, de espaços públicos, né, estava fazendo essas pesquisas de como o centro... Como o Estado tentou intervir para a melhoria do centro e não conseguiu com os equipamentos públicos que ele foi criando, porque não tinha relação com a rua, não tinha relação com as pessoas que estavam circulando ali em volta. Então, eu acho que todas sempre foi essa coisa de ocupar realmente esses espaços públicos E também esses espaços que não estão mais tendo o uso que eles tinham antes, como os galpões, né, ou os prédios abandonados no centro. Então, essa discussão da cidade e da música, ela sempre esteve presente, assim, para mim mesmo, nesse começo principalmente. E aí, com o tempo, fui voltando mais para o lado da música mesmo também. Mas eu nunca deixei de pensar assim, nessas coisas. É mais uma forma de atuação mesmo, que a gente vai ficando mais velho e vai também, né, vai mudando o foco, vai ficando cada vez... Né, acho que é nem mudar o foco, mas você acaba entrando no ritmo, né, do trabalho, das gigs, e você acaba não tendo tempo também que a gente tinha quando a gente estava começando a Mamba para focar na parte de produção mesmo. Então, acabei voltando mais pro lado pro meu lado artístico, né? Como DJ.
Sim, eu adorei a expressão música como consequência que você trouxe. Uhum. E vamos falar um pouco sobre essa sua gênese musical mesmo, esse começo do seu trabalho como DJ. Como é que você hoje... Pode perceber que várias das perguntas daqui da nossa conversa vão ser assim, né? Como é que você hoje olha lá para trás quando tudo começou?
Então, eu gostei, assim, eu achei que foi natural para mim, na verdade, foi bem espontâneo, foi bem de forma espontânea que eu comecei a tocar, e foi pela sensação que eu tava mesmo, pelo que eu tava querendo passar. Então, era pela, sei lá, minha criatividade em conseguir montar essa trilha sonora, assim, né, nesses momentos. Então... Isso sempre teve muito a ver com os espaços que eu estava tocando também, que direcionavam bastante como que eu ia montar essa trilha sonora, o que eu ia fazer. Então, para mim, o espaço que eu tô e a energia que está no espaço faz total diferença. E eu acho que eu senti isso desde o começo também, assim. Acho que no começo eu era bem segura, né, para tocar, mas eu fazia, assim, com muito cuidado também tudo. Eu não tentei me apressar em nenhum momento na questão técnica, nessas coisas. Eu fui caminhando, conforme eu fui tocando, eu fui aprendendo, né? E eu sempre faço de uma forma muito devagar, assim, por um pouco de medo também de avançar e um pouco de medo. Eu acho que mais de medo, assim mesmo, de tomar outros passos, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu sempre soube que eu precisava de tempo para começar a fazer as coisas, que eu precisava, tipo, tá calma e tá com a cabeça no lugar e realmente fazendo as coisas com calma, sem querer me atropelar, assim. Então, todos os passos que eu dei, assim, na minha carreira como DJ foram bem, assim, calculados, bem devagar, assim. Apesar de eu ter crescido muito rápido, né, com tudo isso, e apesar das circunstâncias terem me feito subir muito rápido, assim, na carreira, os convites internacionais e tudo mais. Mas eu sempre fui muito, muito fiel, assim, muito leal a como eu comecei também, né? E sempre respeitei isso e respeitei o meu ritmo para aprender as coisas.
Sim, interessante. E como é que você avalia o seu desenvolvimento estético no meio disso? Como é que você foi descobrindo as suas predileções, descobrindo o que você fazia melhor e descobrindo também o que você queria fazer?
Foi aos poucos mesmo. Eu acho que as pessoas que a gente tem em volta, as pessoas que a gente toca, elas influenciam bastante a gente, né? Então, eu fui bastante influenciado, assim, pelas pessoas que eu toquei, né, cada época, assim. Mas influenciado num sentido bom, no sentido de uma troca também, né? Porque a gente se influencia e também influencia os outros. Então, eu sempre gostei muito, assim, de ter uma troca com outros artistas por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre tive... eu fui descobrindo, assim, eu fui vendo, assim, coisas que funcionavam, coisas que não funcionavam, né? Eu tinha um meu gosto muito específico para algumas coisas, só que eu sempre fui abrindo para ir mudando, sempre fui meio que mudando conforme o tempo, sabe? E descobrindo outras coisas, indo para outros caminhos. Eu nunca me deixei muito presa, assim, à minha linguagem, que eu acho que a linguagem não é específica nos estilos musicais que você toca. Eu acho que é na forma como você toca, na forma como você coloca aquilo. Eu acho que tem características nos sons, que cada DJ tem, assim, que é muito específico, que só ele coloca daquele jeito e vai construir daquele jeito. Então, eu acho que isso é o principal, sabe? A gente também saber também, não, você também pode ter uma análise crítica, tipo, e pensar, ah, eu gosto desse tipo de música porque tem esse tipo de elemento e ele fica bem com esse outro tipo de música, que ele dá um contraponto e tal, mas tem coisas que é na hora que você está tocando que você vai sentindo mesmo. Então, que é muito assim da nossa cabeça, né? Da nossa energia e de como do que a gente está sentindo e o que a gente está passando. Assim.
Me lembra quando você conta do desenvolvimento da própria Mamba Negra também, que vocês iam meio que vivendo e aprendendo.
Uhum.
Fazendo escolhas, observando, analisando e fazendo novas escolhas.
Uhum.
Eu acho que é o que eu entendo do seu desenvolvimento estético também, né?
Sim, sim. É, mas é um pouco mais espontâneo, porque eu acabo não fazendo escolhas muito assertivas. Tipo, não é que eu penso, ah, eu quero ir para esse lado com a minha música, eu quero tocar esse tipo de coisa. Não é muito assim, eu acho que é uma coisa que vai aos poucos mesmo, né? Vai sendo espontânea mesmo, vai conforme você vai ouvindo e vai assimilando coisas, você vai tocando também outras coisas. Então, acho que é um caminho que é mais devagar mesmo, né? Mas você vai misturando referências com as referências que você estava antes, e quando você vê, você já está tocando outra coisa.
Sim.
Mas
essa espontaneidade também, eu penso que ela é um pouco justificada quando você me conta do quanto você acaba sendo influenciada por quem está ao seu redor. Uhum. E você, produzindo a Mamba Negra, você está sempre cercada de muita gente boa, né?
Uhum.
Então, de fato, de pouco em pouco tempo, você é exposta a muita coisa muito interessante e acaba sendo influenciada positivamente, como você disse.
Total, exato. Mas, assim, para mim, acho que tocar, assim, tocar com amigas também é muito importante por isso, assim. Você vai trocando, né, figurinhas, vai trocando músicas, aí toca junto. Aí, sabe, você vai sacando outros caminhos, às vezes. Então, isso eu acho que é uma das coisas mais bacanas, assim, de fazer back-to-back. Você se deixar influenciar pelo outro e deixar o outro, né, influenciar o outro também. E eu acho que isso é muito gostoso.
Então, eu penso que agora é um momento interessante para a gente trazer o Loraquíssimo que você tem com a Amanda Mussi, né? Como é, uhum, como é que surgiu isso e como é que, novamente, né, hoje você olha para trás e avalia como foi o trabalho de vocês ali.
Uhum. Surgiu, né, espontaneamente também, com a gente tocando, né, porque a gente é amiga e a gente fazendo um back-to-back ou outro. Daí a Amanda falou, ah, vamos fazer então esse duo, vamos colocar um nome para não ficar, tipo, o nosso nome. E aí, pra gente poder chegar em outro lugar juntas, né? Porque eu acho que também tem um lance do público de quando tá lá o seu nome, ele tá esperando um tipo de som e tal. E aí eu também sempre gostei de brincar um pouco com isso, assim, né? De às vezes ter algum outro alter ego, assim, para não, uhum, não fechar, tipo, para as pessoas não irem com uma outra expectativa, né? E aí com a Amanda foi meio isso, mas a gente continuou, a gente tocou poucas vezes também, não é uma coisa que a gente criou para ficar super grande nem nada. Eu acho que foi, na verdade, bem mais assim, para ficar mais low profile do que para ficar grande, sabe? Do que para ser um duo super conhecido. Não, na verdade foi para a gente diminuir um pouco, esconder um pouco os nossos nomes e a gente poder ficar um pouco mais solta. E foi nesse sentido, mas faz bastante tempo que a gente não toca junto. Eu acho que também as coisas também vão mudando um pouco, né? As pessoas às vezes vão caminhando para outros lados. Vão tendo, né, outras pesquisas. E às vezes a gente, quando vai tocar junto, toca super feliz também. Mas não é um projeto assim que a gente super tenta levar para algum lugar, sabe?
Sobre esse desenvolvimento estético e sobre essas pesquisas, então, essa é uma palavra que eu tinha anotado para falar com você. Porque eu percebo também, conversando com DJs, conversando com produtores, eu entendo a importância que essa pesquisa costuma ter no trabalho, seja para montar um set ou seja numa escala um pouco mais macro do seu próprio desenvolvimento, né? Do seu próprio repertório,
uhum,
tá sendo sempre somado.
Uhum.
Como que é para você isso? Como que você gosta de fazer essas pesquisas dentro dessa espontaneidade com que você olha o seu trabalho?
Cara, varia bastante, assim, né? Porque às vezes a gente nem consegue nem estar com cabeça, assim, para pesquisar e nem para ouvir. Tem dias que você vai ouvir coisa que você não gosta de nada. E aí tem dias que você vai ouvir e você gosta de um monte de coisa. E aí tem dias que você não tá para ouvir algumas coisas, né? Você não tá conseguindo ouvir techno, você não tá conseguindo ouvir house, e aí você tipo, começa a pesquisar coisas que não tem nada a ver com isso. E eu vou assim, para vários lugares também, assim, quando eu escuto música, né? Porque em casa eu acabo escutando mais música orgânica, não escuto muita música eletrônica. Então, comecei a pesquisar também bastante dessas coisas, tentar ter sempre algumas coisas que não são música eletrônica, ainda mais nesse período de pandemia, porque também não tem, né, um lugar assim, para você ficar tocando um tecnão. E eu já não escutava antes muito em casa, então, para mim, estou cada vez mais não ouvindo, assim, não pesquisando muito essas coisas. E aí eu vou por isso, assim, pelo que eu tô sentindo e tô gostando de ouvir, assim, no período, né? E eu acho que as minhas playlists, elas refletem bastante isso, porque eu faço eu divido por mês, né? E aí eu consigo ver, tipo, os meses, sei lá, antigos, de 2 anos atrás, é uma coisa completamente diferente do de agora, sabe? Mas sempre tem aquelas coisas que, nossa, isso é muito a minha cara, tipo, isso eu tô... Tipo, às vezes eu volto para tocar, sabe? Vou pegar uma música lá atrás para tocar. Tem coisa que encaixa com tudo. E, enfim. E eu acho que esse processo de pesquisa é muito processo de você ficar escutando música mesmo e ver alguma coisa que te sobressai ali, né? Que te acende o olho e você fala, nossa, essa é muito foda, vou baixar essa, então. E você saber também como colocar isso, né, na hora e como que isso vai se encaixar. E às vezes tem muita coisa que eu baixo e eu não toco, assim, eu toquei pouquíssimo, mas mesmo assim tem muitas dessas, assim, que eu não toco, mas tem, meu, tem uma vez que ela vai encaixar perfeito e vai ficar super legal. E tem aquelas que você fala, nossa, por que que eu baixei essa música? Mas é isso, né? É, faz parte também dessa coisa da pesquisa. E eu acho que o mais legal é isso também, é poder ir indo com as pesquisas para ir descobrindo outras coisas e pesquisando outras coisas, nunca ficar muito preso só num tipo de pesquisa de um estilo só. Porque, e daí você acaba afunilando a sua criatividade, né? É, quando você não vê outras coisas, não escuta outras coisas, não acaba não pegando outras referências. Eu acho que o mais gostoso de pesquisar justamente é escutar coisas que você nunca ouviu, assim, ou estilos que você não conhece muito bem. Por exemplo, eu estava escutando só hip hop nos últimos 2 meses.
E você consegue, depois desses últimos 2 meses, já perceber como que o teu olhar para o seu próprio trampo está sendo moldado pelo que você acabou de ouvir, o hip-hop?
É
imediato isso, em outras palavras, né? É tão rápido assim que você percebe?
É rápido se eu for fazer uma coisa. Não, eu quero tocar só isso, que foi o que eu fiz, né? Eu vou ficar tocando só hip-hop. Aí eu toquei, fiz um set só de hip-hop com a Alice. Mas a longo prazo, assim, é mais difícil de... Não é tão rápido que você vai inserir todas as referências do que você está ouvindo no momento para frente, entendeu? Ainda mais quando é super diferente. Então, se eu for fazer um outro set, tipo, numa festa, não sei se vai refletir tanto, né? Eu acho que isso teria que ser a partir do momento que eu começar a tocar sempre, depois de muito tempo tocando, você consegue inserir como um traço seu, do seu som, né? Então... isso já não é tão imediato, assim. Mas com esse lance de mixtape, né, de rádio, já abre para muita coisa, que você pode tocar o que você quiser, né? Então, eu acho que isso também, essa coisa da pandemia também está possibilitando isso, da gente poder abrir o leque, tocar outras coisas, coisas que você gostaria de estar ouvindo em casa enquanto você está cozinhando, enquanto você está, né, lavando a casa, enquanto você está ali fumando. Então... abre muito esse leque, assim, do que você pode tocar, porque as pessoas, elas estão na rotina delas, elas não estão dentro de um clube dançando com bala na cabeça. Tipo, elas estão em casa, assim, elas estão no meio da rotina delas E às vezes você quer um som mais flow, né? Pra escutar, mais fácil de escutar, mais gostoso. Então, isso muda bastante coisa. Agora, quando voltar a ter festa, e também já não sei, assim, como que vai funcionar. Eu acho que vai depender das ocasiões também, né? Das circunstâncias, do espaço que você tá. Pra mim é muito difícil tocar um techno aqui em casa, entendeu? Tocar super pesado, tocar uma música industrial na sala da minha casa. Para mim, eu falando, que eu sei que tem gente que gosta, que escuta bastante em casa, mas para mim é super difícil, então também não é uma coisa que eu tenha tocado para mixtape, sabe? Então eu acabei indo com a minha pesquisa para outros lugares também, porque é esse o formato que a gente está atualmente, né?
Uhum. Justíssimo. Vamos falar sobre a Mamba Rec também?
Uhum.
Como tem sido a sua experiência de estar com a Mamba Rec? O que isso tem te ensinado? Sobre, não só sobre a cena, mas sobre a sua própria música, né?
Então, a Mamba é muito bom, né? Uma coisa muito gostosa, assim, pra gente, que a gente faz, assim. É uma das partes do trabalho, assim, da Mamba, né? Como projeto, que é super gostoso de fazer, porque a gente lança, né? Conversa com os artistas, pensa junto com o artista na identidade, né? No tema, constrói junto com o artista esse lançamento. E quando sai é super gratificante, né? Super gostoso para ambas as partes. Para a gente também é, né? Colocar um lançamento no ar e construindo a label também com cuidado, com, né? Um pouco lentas, mas isso com calma mesmo e sem se afobar muito. E isso é, tipo, eu aprendi muito assim já com isso, né? De ficar escutando as músicas e dar feedback e pensar em ordem e pensar, né, em como que eu gostaria de ouvir se eu estivesse recebendo, né, esse lançamento ali no Bandcamp. Então, são várias coisas assim, que você pensa e vai cuidando assim, para o lançamento sair da melhor forma possível. E aí, para mim, é super importante também, porque me dava super vontade de produzir, né? De também atuar dessa forma. E aí, nos tempos normais, né, pré-Covid, que eu não tinha tempo nenhum, assim, de produzir música e de poder focar nisso, eu não conseguia, realmente, porque o pouco tempo que eu tinha livre, assim, eu não conseguia sentar para fazer nada. E aí, agora, na pandemia, eu consegui começar a produzir, a me interessar mais, a, às vezes, sentar e mexer na minha máquina. E poder começando também com calma, né? E a Mamba é isso, assim, a gente quer ter cada vez mais lançamentos, né, pela Mamba, de várias artistas, né, foda, que a gente tem aqui no Brasil. Mas é um trabalho mais devagar mesmo, né, mais lento. A gente não consegue também abarcar de ter vários lançamentos no ano, a gente ainda tem pouquinhos, porque tem um cuidado muito grande com a arte de cada lançamento, né, tem a própria lentidão dos artistas também para finalizar, para mandar, para a gente conseguir fazer as masters, para a gente conseguir pensar quando tem um clipe para fazer, né? Conseguir levantar verba para isso. Então, são várias coisas, mas é muito bom ver isso, que os artistas, eles, quando eles vão lançar um EP, um álbum, eles estão, assim, parindo um filho. Então, eles estão preocupados com todas as etapas daquilo. Então, você tem que ficar também balizando algumas coisas. Fala, não, é isso, tal. Tem alguns artistas são mais difíceis de dialogar, outros são mais fáceis. Mas a gente se diverte muito, assim, nesse processo. É muito gostoso mesmo.
Queria voltar um pouquinho ao assunto, então, agora, Cachu. Quando você comentou dos convites para tocar fora do Brasil. E eu fico pensando que pode ser uma experiência interessante passar por isso. E eu adoraria ouvir, então, de você, como é que você vivenciou isso em primeira pessoa. Mas você faz parte de um projeto que é tão ligado à cidade, que é tão ligado ao espaço físico, e aí você tem a oportunidade de estar no espaço do outro, de você estar num espaço bem diferente do seu. Uhum. Como é que é isso? O que isso te abastece? O que isso muda na tua cabeça?
Uhum. Então, para mim foi bem difícil, assim, no começo, porque eu também era muito ligada, né, na cena de São Paulo e tal, então, e sou muito, sou muito aterrada, assim, aqui, sei lá, no Brasil. Então, eu tinha muita dificuldade de ficar viajando. Aí, para mim, foi meio difícil, assim, no começo, esse processo de estar viajando sempre, estar indo em outras cenas e estar sabe, pisar e tocar em lugares que as pessoas não me conhecem, porque é muito diferente, né? Então, eu já estava aqui vindo de todas as festas que eu ia tocar, todo mundo me conhecia, já tinha um feedback do público super forte, as pessoas já, tipo, gritam, você está acostumada com uma coisa, e aí você vai viajar, ninguém te conhece, você está tocando, não vai ter ninguém ali para te dar um apoio. E, mas essa experiência também foi muito boa para mim, assim, foi, acho que, uma ou duas tours, assim, que eu fiz, que foi nesse cenário, né? E aí depois já começaram a me conhecer melhor porque, por conta do Boiler Room. Então, mas foi importante para mim também, para eu também me, né, tomar um pouco mais de cuidado, me situar um pouco, tipo, e quando isso voltou, quando eu também comecei a ser reconhecida um pouco lá e quando eu comecei a sentir o feedback da galera lá por conta do meu som, foi tipo, ah, foda, que bom que tá dando certo, que bom que tá rolando e tal. E nessas eu consegui, tipo, conhecer vários lugares, assim, que eu achava super foda, que eu nunca imaginei que eu fosse algum dia, assim, como a Índia, né, o Egito, o México também. Então, foi muito bom, assim, pra mim, porque eu não tinha muitas expectativas antes, quando eu era mais nova, de conhecer tantos países e tal. E sempre gostei muito mais de viajar quando eu tô viajando com amigos, né? Para mim é sempre muito difícil, tipo, esse processo de viajar sozinha e chegar e não conhecer ninguém nos lugares. Mas aí eu comecei a me acostumar depois eu comecei a ficar um pouco mais tranquila, assim, em relação a isso, ainda mais quando eu comecei a visitar e conhecer esses outros países que eu achava super foda, que eu achei as cidades incríveis, tipo, Bombay é muito foda. No Egito foi muito foda também, lá no Cairo. Então, para mim foi muito bom, assim, também ver a realidade de outros lugares. E aí, tipo, quando você volta também, você tem uma outra bagagem, você já conheceu um outro clube lá que era daquele jeito, então você tem várias ideias também, né? Mas isso me afastou bastante da cena aqui, do público daqui, eu achei, nos últimos anos. Se não fosse pela Mamba, né? Que eu fazia questão de estar em todas aqui, mas ao mesmo tempo me afastou bastante de, né, de outras festas e até de estar ali fazendo parte. Mas também por mim, assim, foi tranquilo, assim, porque eu conseguia estar em alguns momentos e em outros não, né? E acaba também não te deixando só fechada, né, em um mundinho só.
Verdade. E hoje, como é que você avalia a cena de São Paulo?
Pô, hoje é difícil, hein? Hoje que cena? Hoje tá complicado. Ai, tá, não, acho que ninguém deve saber muito responder essa pergunta, porque a gente tá tão parado, assim, tá, as pessoas estão fazendo, né, os grupos estão fazendo esporadicamente alguma ação, assim, porque não tá tendo muito incentivo, né? Aí, mas, assim, tem sido bom que os editais que saíram estão ajudando, né, algumas pessoas e alguns grupos a fazer algumas ações e fazer ações online. E eu acho que a situação que a gente está fez com que a gente também aproximasse de outros coletivos e de outros artistas, tipo, do Nordeste, do Norte, sabe, de outros estados, de estados que não tinham tanto contato com a cena daqui do Sudeste, porque por conta de passagem, né, de valor de passagem, dessas coisas de tá bem mais longe mesmo, e esse formato online fez com que a gente pudesse, né, trabalhar mais com artistas de fora de uma forma mais pretensiosa, porque não tem o empecilho do fator passagens e acomodações e tudo mais. Então, isso eu vejo como uma coisa positiva, por outro lado, as questões negativas, assim, desse período que a gente está são muitas, né? Muita gente que não tem equipamento para tocar, que não tem condições de gravar um mix, de subir um set online. Muita gente que está tendo que parar de fazer isso e conseguir outros empregos, né, fixos, e não poder mais se dedicar à música. E a gente tá meio sem previsão, né, de quando as coisas vão voltar, como que as coisas vão voltar do jeito que eram. E eu acho que vai demorar bastante também.
Mas isso era algo que tinha anotado para conversar com você, até para finalizar aqui o nosso papo, que é justamente poder sonhar com o futuro da Mamba e poder sonhar com o futuro da cena. O que você tem sonhado ultimamente?
O que eu tenho sonhado? É literalmente, assim, nos meus sonhos ou... ou nas minhas...
Sonho enquanto esperança, enquanto vontade, desejo. Uhum. Mas se quiser compartilhar também os sonhos, não pesadelos.
Então, é que eu tenho sonhado muito com a minha cachorra, né? E em multidões, assim. Mas geralmente são multidões, não é mais... Porque eu sonhava muito com festas. Com multidões, assim, tipo, nível festival, nível SP na rua, ou festas, ou não sei o que. Daí eu comecei a sonhar com ambientes mais fechados, que parecem mais museus, assim. E mais que podem ser festas também, porque eles tinham bar, afinal, também. Mas aí partindo para a resposta mais séria sobre os sonhos em relação à música e às festas, eu acho que o sonho é que a gente possa voltar a ter festas grandes, né? E que todo mundo, sei lá, que todo mundo esteja achando foda, assim, tá voltando e... E isso, sonhar, eu acho que eu sonho com esse momento que a gente vai poder voltar a fazer festas grandes e a gente vai sentir de novo aquele frenesi e aquele tesão de estar numa festa foda, num espaço aberto, com um line-up foda e ver todos os amigos, poder se divertir até de manhã. E, por outro lado, também sonho bastante com que isso não seja... também não seja, não volte totalmente a ser como antes, no sentido de correria, assim, mesmo. Eu gostaria mesmo que a gente voltasse a fazer de um jeito muito mais antecipado, mais organizado. Isso falando da Mamba, né? De um jeito mais organizado, que eu tivesse tempo também para continuar produzindo, entendeu? Para focar, tipo, também na minha produção musical, nos meus sets. Então... eu acho que eu tenho isso como um dos sonhos. Eu tenho, tipo, outro sonho que eu tenho é ter um programa na NTS, poder lançar um EP meu. Então, acho que é isso.
Sensacional. Cachu, voltar aqui ao que eu falei no iniciozinho do episódio.
Uhum.
É de muito valor poder ver o seu nome sendo mencionado em várias entrevistas, em vários episódios de podcast, em vários textos no site e também da Mamba Negra. E eu penso que o que o Monkey Bus pode fazer, além de, é claro, estar atento e reportando o que vocês têm feito, é de fato agradecer pela sua contribuição à cena.
Ai, obrigada a vocês também. Eu amo Monkey Bus, vocês sabem.
Tamo junto de verdade. Obrigado por estar aqui na Mono, viu?
Não, obrigado a vocês. Eu gosto muito do conteúdo do Monkey Bus, é sempre impecável. Adoro todo mundo também que trabalha aí. E acho que vocês fazem muito pela cena também. E vocês abraçaram muito, assim, da cena de música eletrônica também, que de um jeito que estava faltando, assim. Porque eu acho que tem outros veículos de comunicação de música eletrônica que não são tão abertos, assim, quanto vocês, né? Que também comentam de indie rock, de bandas, de tudo, assim. Então, eu acho que é muito importante, assim, principalmente pra gente, assim, de São Paulo, é um dos melhores veículos, assim, pra música.
Gravado na redação Monkey Bus, eu sou André Felipe de Medeiros e na produção, Nick Silva.